você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova
Cidade. Mensagem do deputado federal Lucas Ramos.
Neste fim de ano, olhamos para trás e agradecemos cada desafio superado, cada mão estendida. O verdadeiro presente não está naquilo que embrulhamos, mas sim na esperança que renovamos e no amor que compartilhamos. Desejo a você e a sua família um feliz Natal e um ano novo repleto de conquistas. Conte comigo para continuarmos construindo um futuro de mais oportunidades para todos.
Lucas Ramos, deputado federal.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Olá, são 7 horas 26 minutos, 7h26. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Dê adeus às notas de 2 a 100 reais, viu?
Eu vi.
O Banco Central decreta o fim dessas cédulas clássicas após 3 décadas, mas calma. Não é que o dinheiro vai desaparecer, esse dinheiro vai acabar, não é isso. A cédula, né? O papel.
Sim.
Não. É a cédula antiga. As antigas vão sair de circulação. Mas você que tem a antiga também não precisa correr para o banco desesperado. Ai, meu Deus, eu tenho que trocar a cédula. Não, não precisa. O banco vai retirando aos poucos essas cédulas do mercado. Porém, não vai ser mais impressa, né? O Banco Central garante, grande responsável pela moeda financeira do país, determinou a retirada de circulação das cédulas pertencentes à primeira família do real. As mesmas foram lançadas originalmente no ano de 94. A instrução normativa publicada no Diário Oficial da União comunica que a rede bancária retém as notas por operações financeiras. Apesar da medida marcar o fim de um ciclo de 30 anos, a autoridade monetária diz que o dinheiro segue com valor legal e pode ser usado normalmente, tá bom? Inclusive, tem gente que gosta de, se você tem uma dessas cédulas aí da primeira geração, ela intacta ali, bonitinha, guarda.
Colecionador.
Hoje, nota de um real. Hoje uma nota de real vale muito mais que um real.
Vale ouro.
É. Se você tiver uma nota daquelas de um real guardadinha lá, top, 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 bonitona, ô meu irmão, você vende facinho, facinho. Tem muita gente que compra por um valor bem mais, 100 reais, 150 reais, enfim. 7h28, vamos para a entrevista.
Vamos para a entrevista. Vamos falar agora com o dermatologista Dr. Itamar Santos. Vamos falar aí da programação do Dezembro Laranja, que traz o mês de prevenção ao câncer de pele. E a Policlínica do Hospital Universitário, o HU, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, vai realizar no sábado um mutirão de atendimento dermatológico. A ação acontece entre 8 e 13 horas na Policlínica da Univasf.
Bora conversar com o doutor Itamar. Bom dia, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, qual é a importância desse mutirão dentro da campanha Dezembro Laranja, doutor?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Ouvintes da Nova Cidade. Bem, mais um ano, né? Estamos agora desenvolvendo a campanha do câncer de pele, né? Já tem mais ou menos 20 anos que é executado, e na nossa região há mais de 15 anos que nós fazemos anualmente essa campanha. Em relação à expectativa, esse ano, sucesso total, né? Já estamos na previsão de mais ou menos 350 atendimentos, e onde a gente vai orientar a população a ter os cuidados, onde a gente vai detectar pacientes com casos que são suspeitos, né? E dependendo do tipo de lesão, inclusive fazer até cirurgias no local, né? Temos uma equipe de cirurgião boa, justamente para poder fazer o diagnóstico e já tratar aquele paciente.
Doutor Itamar, quem deve procurar o atendimento nesse mutirão e quais seriam os sinais na pele que merecem mais a atenção e essa busca aí pelo procedimento nesse mutirão da Univasf?
Bem, inicialmente todo paciente que tiver aquela lesão mais crônica, aquela lesão que tem muito tempo, aquela lesão que está ali ferida, que não fecha, aquela lesãozinha que está mudando de cor, que está crescendo progressivamente, tá? É aquela manchinha, né, que era marronzinha e agora já está ficando preta, tá? Então são alterações que precisam ser avaliadas. Tem gente que tem uma pele mais seca, mais fina, mas quando você passa a mão, você sente ela meio arranhando, né? Então, esse tipo de lesão também precisa ser avaliada, tá? Então, assim, qualquer paciente que tiver com qualquer dúvida, qualquer lesão que possa incomodá-lo, que possa causar risco, ele pode comparecer sim, tá? A gente não está fazendo consulta, é um mutirão, ou seja, a gente olha a lesão, orienta o paciente, e aí, dependendo do que for, a gente já toma as condutas necessárias, né? Que forem para resolver a situação de pacientes.
Doutor Itamar, nesses mutirões que são feitos aí, vocês identificam muitos casos de câncer de pele?
Olha, o ano passado foram 375 pacientes examinados, onde tivemos quase 15% de lesões, ou seja, mais de 45 pacientes com câncer de pele confirmados. 20 deles a gente tirou no mesmo dia e o restante foi encaminhado para as unidades por falta de material, porque se a gente tivesse material, teria feito toda a retirada, né?
Os casos aqui no Vale, doutor Itamar, ainda são muito crescentes? Existe muita gente aí com o câncer de pele e tem cura? A pessoa pode ir sabendo que, ó, se está no início, a gente vai conseguir, ou como é que funciona aí esse caso?
Olha, a grande vantagem do câncer de pele é porque são lesões pequenas e você detecta logo no começo. Então, dificilmente você vai ter uma metástase, você vai ter um desfecho não muito bom, né? Então, você consegue detectar logo no começo e retira a lesão e o paciente fica curado, entendeu? Algumas lesões muito expansivas, lesões que estão causando uma área, tipo assim, atingindo um rosto, uma área dos olhos, realmente aí causa mais problema. Mas a detecção, quanto mais rápida, mais precoce, melhor para a gente conseguir ter bons resultados com esse paciente, né? E acho que dá para trabalhar bem. Acho que todo paciente que hoje tiver com suspeita, tiver alguma queixa, devem comparecer para que a gente possa tomar as condutas, né?
Doutor, a radiação solar é a principal causa do câncer de pele?
Praticamente 95% aqui na nossa região é radiação solar. Existem outras radiações que a gente precisa ter cuidado, principalmente essa que chama luz visível, né? Que é a tela de computador, a tela do celular, essas luzes brancas, né, que a gente tem em casa. Mas o sol ainda continua sendo disparado a principal causa, né? Então, daí a importância das prevenções, né? Usar roupa comprida, evitar o sol naquele momento mais quente, que vai geralmente 10 da manhã até umas 2 horas da tarde, tá? Chapéu, boné, roupa comprida, aquelas roupas com proteção ultravioleta são muito boas. Uso de protetor solar também, ou seja, tem várias medidas, né, que possam ser tomadas para que a gente possa se proteger. O que é bom lembrar, só para dar um foco nisso,
sim,
é porque uma lesão de pele, ela não acontece hoje e amanhã ela aparece, não. É um processo muito crônico, demora às vezes até 10, 15 anos depois para aparecer as lesões. Então, se você hoje tem um tumorzinho de pele, provavelmente um câncer de pele, aquilo ali não foi de ontem, não foi o sol que eu peguei a semana passada, o rio que eu fui semana passada. Isso aí já faz muito tempo que as células estão sendo modificadas e nesse momento é que apareceu a lesão. Por isso que a gente tem que ser muito rápido no diagnóstico e tirar, porque aí a gente consegue realmente, como a Lidiane falou, perguntou, né? A gente consegue curar, sim, consegue tirar aquela lesão do paciente.
Então aquela ideia que muita gente tem, vou pegar um sol ali, um bronze, não é legal, né, doutor?
Olha, eu acho que a gente já pega tanto sol no dia a dia, aí ainda ir para pegar um bronze na praia é mais complicado, né? Então, vai para a praia, vai protegido, entendeu? Se for tomar ali água de coco, tomar uma cervejinha, for com a família, eu acho que é um momento de lazer muito bom. Agora, tem que ter alguns cuidados, né? Tem que respeitar o sol. Eu sempre digo assim, a gente às vezes brinca com o sol, mas o sol não brinca com a gente, não, né? E outro aspecto, hoje ainda você falou de bronzeamento, uma coisa que chama demais a atenção da gente, é a quantidade de pacientes jovens, que é principalmente mulheres, com lesões de envelhecimento, manchas, né, até tumores de pele, devido a esse bronzeamento artificial, né, aquela ficar com a marquinha do sutiã, ficar com a marquinha do biquíni. Então isso é terrível, porque está acelerando muito os casos de câncer, né? Ou seja, você está pegando o sol e ainda está acelerando a exposição ao sol. Isso é um problema gravíssimo que acontece.
As pessoas hoje não precisam nem ir para a praia, doutor. Até no rio vai, né? E tem gente que faz na laje, coloca fita, como é? Fita isolante, né? Na pele, para poder pegar. Rapaz, é com fita isolante, viu, doutor? Que o pessoal está usando hoje em dia. É brincadeira um negócio desse. Rapaz, é complicado, né, doutor? Rapaz, é complicado. Mas esses casos que o senhor apontou aí, 15%, por exemplo, ano passado, que foi diagnosticado com câncer de pele, essas pessoas são pessoas que trabalham com exposição no sol, por exemplo. A gente tem aí operários que trabalham, por exemplo, nas obras aqui de Juazeiro, ficam expostos ao sol, carteiro, enfim, gente que trabalha aí na roça. Como é que é isso, doutor?
Aqui na nossa região, o público que mais é atingido é justamente construção civil e agricultura. Mas assim, como eu digo, a vozinha que está na cozinha, dentro de casa, ela também desenvolve, entendeu? E não são poucas, não. A gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente diz, isso é só para quem pega muito sol. Depende da sensibilidade da pessoa. Tem gente que a pele é hipersensível, do nada já começa a desenvolver. Entendeu?
As peles claras,
obviamente,
por exemplo, doutor?
Por exemplo, a gente fez um estudo recente com carroceiro, né? E muito carroceiro com lesão de pele. Né? E você vê hoje essas carroças na rua, cheio de criança em cima, cara. Aí é que é problema mesmo. A gente fica trabalhando, orientando, porque é uma coisa que ou a gente começa a prevenir agora, ou no futuro vai ser muito paciente com câncer de pele. Vai ser terrível essas condutas.
Pessoas de pele clara, doutor, tem mais chances de desenvolver a doença? Como é?
É uma coisa que a gente sempre... Pele clara tem menos pigmento. Quando tem menos pigmento, você fica mais vulnerável. Mas na hora do câncer, sinceramente, aqui a nossa população ela é muito parda. Então, é como eu disse, tanto faz branco, preto, pardo, seja qual for a cor, né, que a gente tem muito oriental também, todos apresentam, coraticamente, de uma forma meio uniforme. Né? Então, obviamente, se eu tiver que escolher uma cor que é mais vulnerável, é a cor branca. Mas qualquer cor aparece, e aparece muito, não são poucos, não.
Ô, doutor Itamar, as pessoas ainda subestimam muito as manchas de feridas na pele, acham que é só uma manchinha, não tem problema não. Ainda existe muito essa forma de pensar das pessoas aqui, mesmo com esses mutirões que acontecem anualmente?
Tem muito disso, mas felizmente, né, a gente está vendo uma conscientização maior da população, entendeu? Antigamente, eu me lembro que há 15 anos, 15 não, porque a gente teve 2 anos de Covid, há uns 17 anos atrás, a gente pegava casos absurdos de câncer de pele. E hoje a gente está pegando, pega, mas é muito raro. A gente pega aquelas lesões menores, ou seja, a população está tomando consciência do risco. A população está tendo o maior cuidado em procurar o atendimento médico, né? E, querendo ou não, essa campanha a gente está fazendo para a população, mas a gente também faz essa campanha com os médicos, enfermeiros, agentes de saúde das unidades de saúde, né? Então, a gente faz a divulgação, faz a orientação para que essas lesões sejam detectadas o mais breve possível, né? Então, acho que a gente está conseguindo, é muito tempo de trabalho, são vários profissionais trabalhando em cima disso. A divulgação de vocês da imprensa é fundamental nesse processo, e aí a gente consegue, né, passar para uma grande quantidade de pessoas a importância da detecção precoce. Isso aí é fundamental.
Ô, doutor, motoristas de aplicativo que ficam expostos aí durante todo o dia aí no trânsito e tal, o insulfilme protege ali de um risco de desenvolver um câncer de pele da radiação?
Olha, essa tem agora uma película que ela é mais específica. Dizem, né, que tem proteção ultravioleta. Mas o problema é porque é muita exposição. Né? E outra coisa, você não consegue colocar no vidro da frente, porque, se eu não me engano, é proibido por lei você ter película na frente. Então, assim, a exposição é gigante. Né? Uma pessoa hoje que passa no mínimo 8 horas no trânsito, ela desempenha, né, o mesmo tempo, a mesma exposição do que uma pessoa que está dentro da roça mesmo. Tá? Então, assim, são grupos de riscos. São pessoas jovens, né? Geralmente a maioria dos aplicativos são pessoas mais jovens, e que você começa a ver envelhecimento precoce na pele desse pessoal.
Você falou agora há pouco, doutor Itamar, sobre as crianças, né, que são levadas aí pelos seus pais, enfim. Elas também são o público para o mutirão, e na nossa região existem já casos de câncer de pele em crianças?
Olha, normalmente, historicamente, câncer de pele era uma doença acima de 60 anos de idade. Só que a gente já detecta muito, mas muito, hoje, pacientes abaixo de 40 anos. Inclusive, a gente já está vendo casos que pessoas, principalmente uma pele mais clara e pessoas mais jovens, a base de 25 anos de idade você já está detectando. Ou seja, uma doença que era de população de 60 anos de idade, hoje você está vendo jovens de 25 anos já tirando câncer, já diagnosticado e confirmado. Né? Então, isso é preocupante. Então, o que eu puder pegar as crianças e evitar o sol. Né? O adulto, ele fica meio resistente a usar aquelas camisas de proteção. Apesar que eu já estou mais para velhinho do que para adulto, né, jovem.
Você ainda é jovem.
E uso minha roupa, né, de proteção toda vez que eu vou para o sol. Mas as crianças, elas deveriam ser obrigadas a estarem usando aquela roupa, que pelo menos já vai proteger ali braços, tronco, né, ajuda bastante. Então, assim, essa mudança de perfil, isso é preocupante, né? E principalmente mulheres jovens que querem cada vez mais ficarem mais bonitas, mais bronzeadas, elas não estão conseguindo detectar ainda que, teoricamente, vão ter câncer, certo, né? Então, cuidado muito com essas exposições, que eu digo muitas vezes, totalmente desnecessárias, né?
É, se tem aumentado o número e tem atingido cada vez pessoas mais jovens, isso significa que o sol não está perdoando não, né, doutor?
É o que eu ouço todo mundo dizer, aqui você tem um sol para cada pessoa, né? Pois e é forte.
Tá certo. Então, o mutirão acontece?
Vai acontecer agora no sábado, lá na Policlínica da Univasf, ali que fica de frente para o Parque Josefa Coelho. Tá, a gente vai, acesso livre, basta a pessoa ir lá. Geralmente eles solicitam que leve o cartãozinho do SUS, mas não é uma coisa obrigada não, tá? E vamos lá, estamos com 20 dermatologistas, batemos o nosso recorde esse ano, só dois que não puderam ir por compromissos extras. Estamos com três fazendo cirurgia lá, ou seja, vamos fazer uma grande quantidade de cirurgia para os casos detectados. E também contamos com os estudantes de medicina da Univasf, da Estácio, da Facap, que vão estar também presentes ajudando ali e dando um apoio gigantesco nesse atendimento. Começa às 8 horas da manhã, tá? É como eu disse, chega um pouquinho mais cedo para fazer os cadastros, fazer o que for necessário. De 8 às 1 hora da tarde, né, a gente vai estar lá fazendo todo o atendimento.
Certo, doutor. Muito obrigado, doutor Itamar Santos, médico dermatologista e coordenador do mutirão da Univasf. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão Cidade.
Obrigada, okay, doutor Itamar.
Emily, Diane, muito obrigado. Tá? A rádio é excelente oportunidade de a gente divulgar. Isso é fundamental, tá? Essa participação em grupos, porque todo mundo vai ajudando e a população vai evitando um grande problema no futuro. Muito obrigado, e a Sociedade de Dermatologia agradece esse momento.
São 7 horas e 45 minutos. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos, que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caeta Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caeta Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caeta Pés, como eu falei aqui, serve além para os pés, né? Apesar de ter o nome pés, mas para as mãos, cotovelos, joelhos e as áreas expostas aí ressecadas, ok? Use agora mesmo o Samba Caeta Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais, às 7 horas e 46 minutos.
Vamos de informação? Enio, ontem à tarde teve um acidente, uma tragédia, na verdade, em Petrolina. Um homem morreu de forma trágica no início da tarde de ontem, lá na Avenida 7 de Setembro. Ele foi atropelado, Enio, pelo próprio caminhão.
Como assim, rapaz?
Ele estava fazendo um serviço de manutenção próximo a uma área de oficinas lá no bairro Ouro Preto, na zona oeste de Petrolina. Informações dão conta de que o veículo não estaria com o freio de mão acionado e desceu a rampa, de repente, né? E infelizmente passou por cima aí do dono, né, da vítima. Ele foi preso pelo tronco. Algumas pessoas ainda tentaram socorrer. Tem vídeos, inclusive, na internet mostrando o momento. Eles utilizaram um macaco hidráulico para erguer o veículo, para que o rapaz fosse retirado debaixo do carro. A equipe da SAMU, inclusive, foi acionada, iniciou os primeiros socorros, mas o homem faleceu no hospital. O fato vai ser apurado aí pela Polícia Civil. É um acidente que choca, né? Ninguém espera. Você está lá.
Uma tragédia, né? Esse homem de 51 anos.
Tentando organizar o carro e de repente acontece uma coisa dessa.
Pois é. Estava embaixo do caminhão e aí o caminhão desceu e acabou passando por cima desse homem. Infelizmente, né? Morto pelo próprio caminhão. São 7h47, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
falando é o Zezé de Camargo.
Aqui é o Luciano.
Quem fala é o mineirinho Alexandre Pires.
Aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova cidade.
Papai, mamãe, chegou a hora da matrícula.
Pra quem já tá na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E pra quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa.
Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Nova Cidade!
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:52, 7:52, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Antes do ouvinte, vamos falar do trânsito,
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito na Raul Alves, fluindo bem, hein? Você que circula aí pela Raul Alves, tem trânsito tranquilo nesse exato momento. Para você que está aí na Santos Dumont, tem aquela movimentação ali próximo aos Correios por conta do semáforo, porém o trânsito flui normalmente nesse exato momento. Como é que está a ponte Presidente Dutra? A ponte Presidente Dutra está da seguinte forma, hein? Para você que está vindo de Petrolina, está tranquilo agora. Está até menos movimentado do que quem está indo para Petrolina. Curiosamente, agora, a movimentação maior é para quem está saindo de Juazeiro sentido Petrolina, porém fluindo muito bem. E para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, tem uma certa tranquilidade, trânsito fluindo muito bem, com poucos carros. Agora há pouco estava intenso o trânsito, porém já mudou, porque o trânsito é muito dinâmico, ele muda em questão de minutos. A gente tem também um trânsito intenso na Avenida Adolfo Viana, com velocidade média de 12 km por hora. É o que aponta aqui o nosso aplicativo Waze. E em Petrolina, só tenho aqui um trecho de uma rua, que é a Rua Santa Cecília, que tem um trânsito intenso nesse exato momento, e parte da Avenida das Nações. Você também tem aí um trânsito próximo ali ao pátio de eventos Ana das Carrancas. Você tem na Avenida das Nações um trânsito intenso com velocidade média de 11 km por hora. Um outro ponto em Petrolina que chama atenção é justamente na BR-407, ali já com a 7 de setembro. Você tem um trânsito parado nesse exato momento ali naquela rotatória, com velocidade média de 9 km por hora. É o que aponta aqui o nosso aplicativo Waze, e a gente conta sempre com a participação do nossos ouvintes aí, motoristas de aplicativo, que passam as informações para a gente, como é que está o trânsito aí, por onde vocês estão passando. 7h54.
Falando em trânsito, a MTT está trazendo aqui a informação para a gente, Enio, que essa semana, em parceria com a empresa Atlântico Transportes, houve uma alteração no limitador de velocidade dos ônibus que operam nas linhas Rodeadouro e Jardim Primavera, tá? A diferença é a seguinte: o limite passou de 60 para 88 km por hora para essa empresa, né, que tem aí a linha de ônibus que vai para o Rodeadouro e para o Jardim Primavera. A mudança atende a uma demanda dos usuários e levou em consideração que essas linhas trafegam por vias de trânsito rápido, o que deve garantir mais fluidez aí nas viagens. De acordo com o supervisor de transporte da MDT, o José Hamilton, os veículos apresentavam pequenos atrasos e a alteração deve melhorar a mobilidade, e ele reforça que o novo limite técnico, os motoristas devem respeitar a velocidade permitida nas vias. Aumentou de 60 para 85, não pode colocar 100, né? Então tem que aí respeitar o limite, que eles vão estar de olho.
São 7h56, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a redução de penas de pessoas condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi aprovada em plenário por 291 votos a 148 e será enviada ao Senado. O texto aprovado na madrugada desta quarta-feira é um substitutivo do relator deputado Paulinho da Força do Solidariedade ao projeto de lei 2162-23 do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos. O substitutivo determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático e de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas. O texto original previa anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e dos acusados dos quatro grupos relacionados à tentativa de golpe do Estado, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse artigo foi retirado do projeto. Então tá aí, né? Se virar lei, a nova forma de soma de penas deve beneficiar todos os condenados da tentativa de golpe do Estado, como aqueles do grupo principal: Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Alexandre Ramagem, deputado federal. Esse grupo foi condenado a penas que variam de 16 a 24 anos em regime fechado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo em 25 de novembro deste ano. Outras penas de detenção devem ser cumpridas depois daquelas de reclusão. São 7h57.
Antes da gente passar para a próxima informação, ainda deixa eu mandar um abraço aqui especial para Tiago Taveira.
Alô, Taveira!
Ontem eu fui para a rua e ele foi o meu motorista 5 estrelas, viu, Enio? Coincidentemente, que coisa boa. E ele me disse que a mulher dele estava indo para a maternidade. E já tem um Taveirinha nascido aí pelo meio do caminho.
Parabéns,
viu, Tiago? Parabéns à mamãe também. que tudo esteja em paz aí, porque o recém-nascido é bênção na casa das pessoas. E a gente fica feliz de poder compartilhar com vocês que fazem parte aqui da nova cidade.
Parabéns, Taveira. Parabéns para a esposa aí pela chegada do Taveirinha.
É o Tel Taveira.
Tel Taveira. Alô, Tel! Deus abençoe Tel Taveira, viu? Ô, Taveira! Motivo de sobra para correr agora. O corre vai aumentar, viu, Taveira? O corre aumenta, meu irmão, quando tem menino na área.
Eu disse a ele para mandar uma foto ontem, ele mandou, né, Lê? Daqui a pouco eu vou curiar aí a cara do Taveirinha.
É isso aí. Vai, agora você tem que correr dobrado atrás do malote, viu?
E tem mais gente dando bom dia, né, Lê?
Exatamente, ó. O Oswaldão já desejou bom dia aqui.
Alô,
bom dia,
Oswaldão.
Bom dia. Marcelino Rodrigues lá no Jardim Flórida botou bom dia, Enio Lidiane, já tô por cá ligadinha, cuida, que quem? Deus abençoe o nosso dia, Marcelino Rodrigues.
Alô, Marcelene, bom dia.
E o Nescau mandou áudio.
Bora, Nescau.
Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha da rádio, bom dia a todos os ouvintes, cuida, tua fuga e a velocidade aqui, viu?
Oi.
Tá pipoco hoje, tá pipoco, quarta-feira abençoada, viu?
Valeu, meu querido, um abraço para você. 759, olha, beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, com o número de inscrição social NIS de final 1, recebem hoje, quarta-feira, o auxílio gás de dezembro no valor de R$110. Com duração prevista até 2026, até o fim de 2026, o programa beneficia 4,4 bilhões de famílias neste mês. Com a aprovação da Emenda Constitucional de Transição no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 quilos. O benefício é pago a cada 2 meses e segue o calendário do Bolsa Família, como pagamentos até 23 de dezembro para beneficiários com NIS final 0. Só pode receber o auxílio quem está incluso aí no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o auxílio gás. Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas. O programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. No final de novembro, o Gás do Povo começou a ser distribuído a 1 milhão de famílias em Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina. Então, está hoje aí disponível para quem está cadastrado aí com o NIS Final 1, né? Os beneficiários do Cade Único vão receber hoje o auxílio gás de dezembro no valor de R$110. Dá para comprar o gás tranquilo, hein? R$110. Não dá? Dá. E tem gás aqui até de R$99. Se você paga à vista, você não tem. É, R$100 o gás à vista.
Isso.
Quando a pessoa coloca no cartão é que fica um pouquinho mais caro, né? Mas R$100 você consegue pagar o seu gás aí. E é para 2 meses? Dá. Tá legal. Dá para sustentar em 2 meses, com certeza. 8:01.
Tem mais gente falando com a gente.
Bom dia. Aqui é Bebetão da Massaroca.
Bom dia.
Do Vasco.
E aí, meu velho?
Hoje eu sou Cruz Azul, que deu 5-0 nesse satanás chamado Demônio do Flamengo.
Ixi, eita! Rapaz!
Vai ser 4-0 pros mexicanos. O Cruz Azul vai meter fumo de satanás do Flamengo. Aqui é a Bebetana Massaroca. Um bom dia, bom programa.
Obrigado.
Todo dia assisto o seu programa.
Obrigado, querido. Como é o nome dele?
Bebetão da Massaroca.
Alô, Bebetão da Massaroca, você tá arretado.
Alegria de vascaíno é
vascaíno,
ver. É? Alegria de vascaíno é ver o Flamengo levar fumo.
Ué? Eita! Quer que o Flamengo se exploda?
Taveira botou
literalmente.
Aqui, agora é 12 horas de trabalho.
Quem?
Taveira colocou que agora é 12 horas de trabalho
não, direto. Não, fica aí. Aí tem que correr atrás, que o leite é caro, viu? O leite de menino pequeno é caro. Se e precisar, tomar que não precisa. A fralda, meu irmão, fralda é um negócio que joga fora, um negócio que você paga caro pra jogar fora.
Mas então, é melhor pagar caro e jogar fora do que ter que lavar as outras aí.
Nem tem mais. Antigamente.
Existe ainda.
Ainda tem aquela.
Ainda existe.
Antigamente era fralda de pano com fralda plástica. Você tinha que colocar a fralda de pano.
Com a calça enxuta.
É isso. Aí você colocava a fralda de pano. Aí colocava duas fraldas, porque uma para enrolar e outra no meio ali para segurar um pouquinho mais, e ainda tinha que colocar essa fralda enxuta.
Isso.
Que não enxugava nada. Pra não derramava, vazar,
derramava tudo. Do mesmo jeito.
Pense no negócio.
Ainda bem que eu não sou dessa época.
Não, né, não?
Não, minhas filhas não nasceram com calça enxuta mais, não. Já foi fralda descartável.
Já foi fralda descartável?
Já.
Você é rica. É por isso.
Aí, graça de Deus.
Porque fralda descartável é caro. Você sabe quanto custa um pacote de fralda descartável hoje?
Tá pior.
Cê, ó, no preço, a mediana é 60 pau. 60 reais. 58, 59.
A mediana, que dependendo do fluxo, ainda vaza também, viu?
É isso, 60 reais. A mais carinha, aquela mais famosinha, é 80. Pode passar no supermercado, você vê aí. Pode ver aí na farmácia. Na farmácia é mais caro, inclusive.
E não dura um mês. Não dura nem uma semana.
Um mês?
Dura nem uma semana.
Aquele, eu tô falando pacotão. Pacotão, aquele não dura um mês, não, rapaz.
Dura nem uma semana.
Vem 50 fraldas ali. A 50 fraldas. Se usar 4 por dia.
Acabou.
Aí.
Dá nem uma semana.
10 dias.
É por isso que o povo gosta de chá de fralda.
Hã?
Chá de fralda.
Pois é. 10 dias aí pra você. É, não tô querendo desanimar com você não, viu, Taveira? Pelo amor de Deus.
Filha é bênção, mas
vale, viu? Vale cada real gasto.
Aí depois que você passa da fralda, ó, presta atenção. Depois que você passa da fralda, você passou da fase da fralda, aí vem a fase do... Ah, ele precisa ir pra creche. A creche particular. A creche particular não é barato não, hein? Aí depois que vem da creche, vai pro colégio. Aí o colégio, meu irmão...
Quando junta com o plano de saúde.
Hã?
Quando junta com o plano de saúde.
É. E ó... E,
faz isso não.
Não. E tem... Ô, Taveira, eu não sei se a sua mulher vai querer fazer. Mas inventaram um tal de mesário. Como é?
Mesessário.
Como é?
Mesessário. Todo mês comemora o mês de nascido.
Olhe... É só um bolinho, viu, Taveira?
Nunca vamos fazer um bolinho pro menino. E a depender da mãe, nunca é só um bolinho.
Aí quando chegar no dia do aniversário, aí ela fala, vamos colocar um tema. Pense num tema caro.
Rapaz, você tá assustando o menino, ele tá dizendo que vai mandar ela colocar de volta na barriga. Cabe mais não, meu filho.
Fica
já
aí.
Era. Devolve.
Já foi, viu, Taveira? Receba dos peitos aí. Vai trabalhar as suas 12 horas, não? Fica aí. Olha, gente, final de ano, tá... agora pronto. Se você quer uma chance de comprar uma roupa, aí o enxoval do menino, vai lá. Escala Modas. Tem roupa para menino lá, viu, Taveira? Final de ano é na Escala Modas. Novidades em calçados, roupas e acessórios, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio e mais. Você compra e concorre a prêmios. Olha só que maravilha. Escala Modas na Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Corre para a Escala. Lá você vai ter, vai comprar roupa barata e pode dividir em até 10 vezes sem juros. Dá pra você comprar pra família toda, ó. Mulher já teve um menino, já vai ter que comprar roupa nova, né? Porque as mulheres, quando tá grávida, usam uma roupa maior. Vai ter que voltar a usar as roupas normais, diga-se de passagem. Vamos, entre aspas, os normais. A roupa normal, tamanho normal dela. Você vai ter que ir lá, viu, Taveira, comprar essa roupa lá. Vai comprar pra você, pra sua mulher e pro teu menino. Tá bom? E você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Olha só a facilidade aí da Escala Modas 8 e 6. Quem antecipar a quitação do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA na Bahia em 2026 vai fazer um ótimo negócio, obtendo um super desconto de 15%, um dos maiores do país. Esta oportunidade, similar à que vem sendo oferecida pelo Estado nos últimos anos, é válida para os proprietários de veículos baianos que fizerem o pagamento integral do imposto em cota única até o dia 10 de fevereiro. As condições de pagamento e a tabela do IPVA 2026 já estão disponíveis aí no site da Secretaria da Fazenda, Cefaz, o www.cefaz.ba.gov.br. Ô, Taveira, não quero te desanimar não, mas ainda tem o IPVA, viu, ano que vem aí... Adiante seu lado.
Chegou, meu gente. Não, não, tá terrível
nem,
hoje.
Não queria nem falar sobre isso agora, mas é porque o IPVA tá aí, viu? Você, como é motorista de aplicativo, vai ter que pagar seu IPVA. Viu? É mais um aí. Janeiro vem com tudo, Taveira!
Taveira, não desliga o rádio.
Viu? 8 e 7, tem participação do ouvinte.
Tá arrependido esse ouvinte aí, viu, Enio? Tá arrependido. Ô, homem que xinga que tem as horas.
Emerson é torcedor do Flamengo aí, ó.
Ei, tem que reclamar por duas vezes, né, Emerson? Porque xingou e porque tá falando do Flamengo. Tô ligado em você.
O Maílson botou aqui, ó. Bom dia na sintonia. Hoje tem Corinthians. Vai, Corinthians.
Alô, Maílson. Bom dia. E Maílson é de onde mesmo, hein?
Maílson, motor de aplicativo.
Petrolina?
Eu acho que é Petrolina.
Bora, Maílson. Vai, Corinthians!
Falando em Petrolina, Enio Medeiros, os servidores públicos estão felizes, viu? Você falando aí em compras, em fazer acontecer, pois é. A prefeitura já acreditou nas contas dos servidores a segunda parcela do 13º salário. O prefeito disse que ia antecipar e cumpriu aí. São mais de 37 milhões de reais que já estão circulando na economia do município, fortalecendo o comércio, os serviços e o movimento final de ano na cidade. O prefeito Simão Durando destacou que a antecipação do pagamento só foi possível por causa do equilíbrio das contas públicas. Ele reafirmou seu compromisso com a gestão e com a valorização do servidor e a responsabilidade fiscal. Saber que todo final de ano tem que estar aí, rente com as contas, senão o negócio pega, né? Então, salário em dia, dinheiro chega cedo, nós vamos trabalhador e impulsiona aí toda a cadeia econômica de Petrolina nesse período natalino e de final de ano.
Pois é, 8 e 9. Rapaz, o juazeirense, é juazeirense, né, o Daniel Alves? Não é juazeirense? Bichinho, rapaz. Foi vítima de fraude, 22 milhões de reais.
Como é, menino?
É. O ex-jogador Daniel Alves afirmou ser vítima de uma fraude envolvendo imóveis avaliados em 22 milhões de reais com a falsificação da sua assinatura em um período no qual ele defendia a seleção brasileira no Japão, segundo informações do portal UOL. É, Daniel abriu uma ação na Justiça de Minas Gerais contra a construtora Cássio e Adriano S.A. O atleta alega que em abril de 2017 comprou 4 terrenos em Uberlândia e que a aquisição fazia parte de uma operação ajustada com a empresa. Segundo o ex-jogador, o combinado era ceder os terrenos à construtora, que construiria um condomínio no local e, como pagamento, entregaria a ele 56 apartamentos. Porém, Daniel afirmou que nada disso aconteceu. Ele acusa a empresa de ter modificado o acordo, transformando a troca ajustada em uma transferência dos terrenos para a construtora, além de afirmar que sua assinatura foi forjada no documento que ratificou o novo arranjo. Segundo o baiano, na data em que o acordo foi supostamente assinado, em 10 de novembro de 2017, ele estava concentrado no Japão com a seleção brasileira. Segundo o UOL ainda, Daniel afirmou que só tomou conhecimento da situação em novembro de 2023, quando passou a assumir o controle das próprias finanças após enfrentar o processo por agressão sexual na Espanha. Agora o ex-jogador exige uma indenização de 22 milhões de reais, valor atualizado referente aos 56 apartamentos que deveria ter recebido, além de um percentual de multa contratual. Então tá aí, rapaz, armaram para Daniel de novo, rapaz. 22
não basta,
milhões.
Né? Não basta o que já vem enfrentando.
Rapaz, Daniel, você não tá com muita sorte, não é de Juazeiro, né? De qual bairro aqui de Juazeiro, vocês sabem?
Ele é do interior, ele é do Salitre.
Do Salitre?
É do Salitre.
Alô, turma do Salitre aí, hein? Daniel Alves, arrancaram a estátua dele daqui, não foi?
Por causa daquele caso, né? Na época que ele estava
respondendo. Mas foi inocentado, viu? Será que vão colocar de novo? Não vão mais não, né?
Foi na gestão de anterior, né?
É, já foi, né? Passou. Aí, Daniel Alves, 8 e 11, tem mais ouvinte.
Bom dia, Lelé. Bom dia para todos aí da rádio.
Bom dia.
Lelé, eu queria dizer para os contra do Flamengo que eu digo uma coisa para vocês. Quer que eu fale? Eu tô com os braços já doendo. Meus braços tá doendo. Sabe por quê? Não quer levantar troféu.
Marivaldo.
Tem mais, viu, esse mês? Tem mais, viu? Valeu, um abraço, eu não escuto.
Valeu,
esse Marivaldo provocando Leane ali.
Marivaldo. Mas não foi Leane que provocou, não. Quem provocou foi o outro
o Bebeto lá. Bebeto da Massaroca.
Bebeto, né?
Bebeto da Massaroca.
Alô, Bebeto da Massaroca. Olha o que você fez, Bebeto. Você inflamou o pessoal do Flamengo, viu? Chamou o Flamengo de Satanás, rapaz.
Foi,
que
foi.
Que é isso, rapaz? Que
revoltado,
é isso?
Rapaz. E Marivaldo com dor nos braços, como é que pode?
Não é? 8 e 12.
O Jonathan botou aqui, ó, misericórdia, coitado aí de Taveira, viu?
Rapaz. Ele provocando, gente.
Exatamente, tem mais áudio aqui, ó.
Bora.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Galera
bom dia.
Da Conexão Cidade. Eu gosto é assim... Malvadão, deixa já a galera tudo aperreado, deixa usando tudo aperreado é cedo, papai. Cuida, pra cima.
Quem é esse aí?
Esse é o Felipe Anderson.
Alô, Felipe Alisson. Alô, Felipe Alisson, bom dia. Ele é flamenguista também?
Também, tô sendo
no mínimo,
Flamengo.
Né?
É, né?
Ó, tá o Anderson, motorista de aplicativo também, lá de Petrolina, botou um grande dia a todos, abençoado por Deus.
Amém.
Vamos pro intervalo, gente? A gente volta já já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Quem está falando é o Zezé de Camargo.
Aqui é o Luciano. Quem fala é o mineirinho Alexandre Pires.
Aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Mensagem do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região: que esta época de confraternização fortaleça nossos laços de solidariedade e união, renovando a confiança em dias melhores. Em 2026, seguiremos juntos, firmes e determinados, para ampliar conquistas e garantir mais direitos. Feliz Natal e um ano novo de paz, saúde e prosperidade para todos. É o que deseja Eleandro Damas, presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Quer transformar seu corpo, sua saúde e sua autoestima? Chegou a hora de treinar com quem entende do assunto. A personal trainer Laércia Souza está pronta para ajudar você, mulher, a alcançar seus objetivos. Com treinos personalizados, consulta online, acompanhamento profissional e muita motivação. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar sua qualidade de vida, o treino certo começa aqui. Laércia Souza, movimento com propósito, corpo forte, mente forte. Agende sua avaliação e comece hoje sua jornada com propósito pelo WhatsApp 74 988 12 5681 ou no Instagram @laesciasouza.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h17, 8 horas e 17 minutos, esse é o nosso Conexão Cidade. A gente segue até as 9 da manhã aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Vamos lá de informação, você que está aí em Lagoa Grande, casais de Lagoa Grande que desejam casar ou participar do casamento comunitário, que você mais precisa, tem somente até hoje, viu, Leonelini? Você não está em Lagoa Grande, você não pode não, tá? Para realizar a inscrição, quero. E nem quero, tá certo. Então, ela é a convicta, gente. Ó, casamento comunitário em Lagoa Grande, inscrição até hoje, viu? Dia 10. Se você tá afim aí do seu momento de casamento, a oportunidade é essa. A ação, você já sabe, é uma iniciativa da Prefeitura e por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Cartório Civil do município. As inscrições estão sendo feitas no próprio cartório, no cartório de Dona Ivete, lá na sede da cidade, e estão sendo oferecidas 100 vagas. Como hoje é o último dia, não já deve ter, né, uma parte aí preenchida. A cerimônia do casamento comunitário vai ser no dia 19 de dezembro, 4 da tarde, lá no Centro de Treinamento e Aprendizado de Lagoa Grande. E para se inscrever, lembrem-se, o casal deve apresentar os documentos pessoais de cada um, comprovante de residência, certidão de nascimento ou divórcio, caso seja divorciado, ou óbito, caso seja viúvo ou viúva. Além de duas testemunhas, todo o processo é gratuito, é comunitário, então é gratuito. O projeto conta ainda com o apoio do Tribunal de Justiça de Pernambuco e da ARPEN Pernambuco também. Então, o momento é agora. Se você vai casar, Lagoa Grande, a inscrição encerra hoje, viu, gente?
8h18, tem participação do ouvinte?
É, aí, pô, aí, o Flamengo só ganha porque tem um VAR. O VAR Nego. Lá no Mundial não tem VAR Nego, não. Lá ele vai se quebrar lá, viu? Sendo que lá é sul-americano.
Esse quem é?
O Júnior Souza, torcedor do Corinthians.
Júnior Souza, deixa o cara lá, rapaz. Fala, Lídia.
Vamos de mais informação, então. Ontem a gente teve aí, a Nova Cidade teve presente na inauguração. O governo do estado inaugurou ontem aqui em Juazeiro o Núcleo Regional de Atendimento e Defesa dos Direitos da População LGBTQIAPN+. Tá? O novo equipamento está funcionando na Rua Chile, número 282, lá no bairro Maria Gorete, no centro da cidade. O núcleo ele tem como objetivo fortalecer as ações de promoção, acolhimento, orientação e garantia de direitos, ampliando aí o atendimento especializado da população LGBT aqui em Juazeiro e também da região, tá? Não vai ser só Juazeiro aí sendo atendido, não. Durante a inauguração, a gente conversou com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, o Felipe Freitas, com o vice-prefeito, o Tiano Félix, e também com o secretário municipal da SEDES, o Igor Felipe, sobre a importância desse novo espaço. Vamos ouvir.
Bem, é um momento de muita... É o primeiro núcleo do interior que nós estamos lançando. Esse é um equipamento que já funciona há vários anos em Salvador, oferecendo apoio técnico para todo o estado, mas agora a gente tem a oportunidade de dividir esse trabalho, tendo ele, parte dele sendo realizado aqui para todo o interior do estado, mas em especial para essa região. Tudo que se faz aqui em Juazeiro tem um caráter interestadual, de certo sentido, porque estão muito pertinho de Petrolina, então é natural que parte dos atendimentos, que parte dos serviços que a gente faça aqui impactem também positivamente no estado vizinho. A gente tem também aqui uma grande alegria de ser uma região que tem uma importância cultural muito grande, então tudo que a gente faz aqui dissemina na cultura de toda a região muito bem, dos municípios da região, então estamos sediados aqui, mas estamos oferecendo um serviço que é interregional. E a gente começa a testar uma metodologia que a nossa expectativa é que consiga se expandir para todo o interior do estado, né? A parceria com a prefeitura facilitou o processo de implementação, porque com a prefeitura participando, apoiando, colocando serviços municipais à disposição, a gente tem chances de poder fazer um trabalho mais ambicioso, um trabalho mais amplo, com o maior número de serviços. Isso qualifica muito o que a gente vai fazer, porque aqui as pessoas vão poder entrar e ter acesso ao mesmo tempo a todos os serviços do estado voltados para a população LGBT, mas também a todos os serviços da Prefeitura Municipal. Aqui a pessoa chega e ela acessa os serviços de maneira integral.
Então vai ser um link entre o município, o estado e todos os direitos que o estado oferece em relação à defesa para o grupo LGBT, mas todas as letras que seguem, vão poder achar aqui nesse núcleo que está funcionando e sendo inaugurado hoje, dia 9.
Exatamente. Prioritariamente aqui de Juazeiro, claro, porque estamos aqui, então é natural que as pessoas aqui do município acessem mais, mas o serviço que nós estamos prestando, ele vai poder estar à disposição de toda a região. Então, os municípios da região que vierem aqui também vão ter atendimento. E uma coisa muito importante, além do atendimento, é que nós oferecemos o apoio técnico para as prefeituras e para os outros servidores públicos da região. Porque muitas vezes você tem assistentes sociais, o psicólogo, o médico, o enfermeiro da região, que é defrontado com uma questão da população LGBT e não foi necessariamente capacitado para atender a essas demandas. A gente vai poder aqui ter um apoio técnico, tanto diretamente aqui no espaço físico, como também a equipe que está aqui vai circular na região, vai visitar os municípios, vai conversar com os profissionais, eu conversar com as secretárias e os secretários de saúde e assistência social para poder apoiar também que a gente tenha em cada vez um número maior de municípios do estado da Bahia profissionais e secretarias prontas para atender as pessoas LGBT em todas as suas demandas, porque não é só, a gente fala muito desse assunto quando a gente se refere ao tema da violência, né? Ou seja, como é que a gente protege as pessoas LGBT que são vítimas de violência, mas não é só isso, a gente quer falar de emprego, quer falar de qualificação profissional, quer falar de acesso à educação, quer falar da plenitude dos direitos, ou seja, do direito de as pessoas LGBT serem, existirem, circularem na cidade, produzirem.